Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 23 de novembro. Lá fora hoje, 10 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Suleiman Terawale. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump nomeia a primeira mulher para o seu gabinete. É filha de imigrantes indianos. Combates entre Índia e Paquistão na fronteira do Caxemira. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola, mais personalidades dão apoio à manifestação convocada para sábado.
É em protesto a essas constantes violações e esses atropelos à lei, sairemos em protesto no dia 26 de novembro, no Largo da Independência.
O Supremo Tribunal não responde a um apelo sobre assassinato de militante da casa.
A gente recorreu. Infelizmente, até agora, o Tribunal Supremo ainda não julgou. Tem ido lá constantemente na Câmara dos Crimes e eles dizem que até agora não tem nada. Nem sequer está agendado o julgamento.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, para ser embaixadora do país junto das Nações Unidas. O cargo tem o estatuto de membro do gabinete e Haley é a primeira mulher a ser nomeada para o gabinete de Trump. Nikki Haley é filha de imigrantes indianos e cumpre atualmente o segundo mandato como governadora da Carolina do Sul e durante as eleições primárias apoiou inicialmente o candidato Marco Rubio e, subconscientemente, Ted Cruz.
O Paquistão diz que forças indianas mataram pelo menos 11 civis e 3 soldados em combates na fronteira da disputada região de Caxemira. Durante os combates, as forças indianas atingiram um autocarro de passageiros e o número de vítimas poderá aumentar, disseram as autoridades paquistanesas. As forças militares deste país disseram que mataram 11 soldados indianos. Os combates dão-se um dia depois do exército indiano ter prometido retaliação, pelo que disse ser a morte de 3 soldados indianos por forças paquistanesas.
A chanceler alemã Angela Merkel manifestou hoje o seu desapontamento com a afirmação do presidente eleito americano Donald Trump de que pretende retirar os Estados Unidos do acordo de parceria comercial transpacífico. Sem mencionar o nome de Trump, Merkel criticou o potencial colapso daquele acordo e referiu que no futuro seria mais difícil chegar a um entendimento do género. O presidente eleito americano disse que a primeira coisa que faria quando tomasse posse seria denunciar o referido acordo. Trump pretende igualmente renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio com o México e o Canadá.
O presidente do Egito, Fatah al-Sisi, afirmou que o apoio do seu país ao regime sírio contra o que dominou de extremistas é necessário para a estabilidade da região. A afirmação pode criar tensão entre o Egito e os estados do Golfo, tais como a Arábia Saudita, que apoia os rebeldes que tentam derrubar o presidente Bashar al-Assad. Sisi assumiu o poder no Egito após um golpe militar que derrubou um dirigente muçulmano. Desde então, a repressão de Sisi sobre os islamitas e o apoio ao regime sírio levou ao arrefecimento das relações com a Arábia Saudita.
O presidente sul-africano Jacob Zuma criticou uma entidade anticorrupção que o implicou, afirmando no Parlamento que o processo fora desonesto e que o inquérito foi conduzido de forma estranha. Zuma, que tem negado ter feito algo errado, sublinhou que aquela entidade não podia ter instituído qualquer comissão judicial de inquérito. O relatório, divulgado a 2 de novembro, não indicou quaisquer dados contra o presidente, alguns ministros e empresas estatais, mas recomendou a formação de um inquérito judicial para avaliar as alegações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que nos chega agora à nossa redação. O Banco Nacional de Angola anunciou hoje o desmantelamento de uma rede criminosa com elementos que, segundo disse, faziam passar por membros da administração e funcionários, extorquindo cidadãos e empresas alegadamente em negócios com divisas. Segundo a informação do Banco Nacional de Angola, o caso foi detectado pelo recentemente criado Departamento de Inteligência e Controlo do Sistema Financeiro, que tem a responsabilidade de prevenir e combater crimes financeiros dentro do Banco Central. Dois funcionários do Banco Nacional de Angola foram constituídos arguidos e estão a responder perante a Justiça, disse a instituição. Mudamos de assunto. Mais conhecidas figuras angolanas anunciaram apoio à convocada manifestação de sábado para exigir a independência do sistema judicial. A manifestação foi convocada depois de uma previdência cautelar contra a nomeação de Isabel dos Santos para chefiar a Petrolífera Sonangol não ter produzido quaisquer resultados. Em comunicado, os promotores da manifestação, entre os quais o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco e o rapper e ativista Lua Tibeirão, informaram que pediram a Isabel dos Santos, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, uma lista com as empresas de que é sócia e que, direta ou indiretamente, partilha negócios com o grupo Sonangol e suas associadas. Coco Mucuta.
Personalidades como Lúcia da Silveira, presidente da JPD, Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, e o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco e o rapper e ativista Lote Beirão são algumas das personalidades que vão marcar a presença na manifestação do próximo sábado. Elas apelam aos angolanos que participem no ato que pede por um Estado de Direito pleno em Angola. Cisaltina Cutaia explica os motivos que a levam a ser uma das promotoras da manifestação, sendo a denegação da justiça uma delas.
É em protesto a essas constantes violações e esses atropelos à lei que nós, juntamente com todos aqueles, todos e todas que se juntarem a nós, sairemos em protesto no dia 26 de novembro, no Largo da Independência, a partir das 15 horas. Esperamos que se juntem a nós e que nos ajudem a lutar por um Estado verdadeiramente democrático e de direito.
Filomeno Vieira Lopes, membro da Comissão Política do Bloco Democrático, também declara o seu apoio à manifestação.
Reafirmo aqui todo o meu apoio a essa manifestação e, ao reafirmar isto, estou também a solicitar que todos os cidadãos o façam. Bem, a Angola, estamos juntos nessa luta pela democracia.
O presidente sindicalista Manuel Vitória Pereira irá à manifestação e tem motivos para isso.
De acordo com a sua consciência, o que vai mal tem todo o direito de mostrar o que sente, de expressar o seu desagrado no caso como este.
Outras personalidades, entre elas o professor Fernando Macedo e o ativista de Agonível, Nuno Álvaro Dalla, em Banza Hanza, também manifestam seu apoio à manifestação que pretende exigir que a justiça em Angola seja livre das pressões do poder. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Faz hoje 3 anos que o militante da Casa CE, Hilbert Ganga, foi morto pela guarda presidencial. Subsequentemente, houve um julgamento em que o membro da Guarda Presidencial, que alegadamente matou a Ganga, foi absolvido. O advogado deste militante da Casa CE espera por uma resposta a um recurso interposto no Supremo Tribunal. A mesma justiça pretendida pelos familiares dos ativistas mortos em 2012, Cassulo e Camolim. Manuel José.
Foi num dia como o de hoje, mas há 3 anos, que o membro da Casa CE, Hilbert Ganga, era assassinado por militares da guarda do presidente angolano José Eduardo dos Santos. O tribunal julgou inocente o elemento que disparou mortalmente contra Ganga por achar que o militar agiu em cumprimento do dever de ordens superiores. Uma decisão considerada de disparatada pelo advogado de Ganga, Miguel Francisco.
É manifestamente inaceitável um juiz fazer um julgamento daquela natureza, é um crime que tirou a vida de alguém sem um mínimo de objetivo, fazer aquele disparate que aquele juiz fez.
Por isso mesmo, a defesa de Hilbert Ganga entrou com um pedido de recurso no Tribunal Supremo, mas este até o momento nada ainda decidiu.
E a gente recorreu. Infelizmente, até agora o Tribunal Supremo ainda não julgou. Tem ido lá constantemente na Câmara dos Crimes e diz que até agora não tem nada. Nem sequer está agendado o julgamento.
Advogado dos familiares de Hilbert Ganga, a Casa CE já disse que não vai sossegar enquanto não vir o assassino do seu militante na cadeia. outro caso que também requer justiça é o de Kasuli Kamulinge, em que alguns autores morais do assassinato dos dois ativistas foram condenados a 26 de fevereiro do ano passado. O tribunal ordenara que os familiares fossem indemnizados pelo Estado, mas um ano e meio depois da decisão do tribunal, não há formas do Estado ressarcir os familiares das vítimas. Jerónimo Cabral, um dos tios de Alves Kamulinge, diz que todo o dia de ontem andaram atrás de um representante da PGR que havia se prontificado a indemnizar os familiares, mas nada conseguiram.
O registro completo dos órfãos, que até agora não tem, a inserção dos mesmos no sistema de ensino, a entrega das certidões de óbito, a entrega dos documentos das respectivas casas e a própria indemnização, que já nos tinha sido garantida seguramente pelo Dr. Beato em junho do corrente ano e que até agora não se sente nada.
Enquanto isso, a situação da viúva, tanto de Isaías Kasuli como de Alves Kamulinge, bem como os filhos órfãos dos dois, vão passando necessidades, segundo o tio de Kamulinge.
É lastimoso, é lastimoso, honestamente falando. É lamentável. Tanto e neste momento os órfãos estão ali a brincar no meu quintal, completamente desnorteados, completamente desorientados, completamente desesperados, sem futuro, sem amparo, para além do nosso pequeno amparo que, de certeza, já não chega para nada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar daquela doença que já foi descrita como uma arma de destruição em massa. É a doença que mais gente mata em África, é a malária. Em Angola não é exceção. A malária provocou a morte de 1.282 pessoas de janeiro a agosto deste ano, só em Malanje. Isto, segundo o comunicado final da sessão ordinária do Executivo Local, realizada na segunda-feira. Isaías Soares.
2 a 3 pacientes morrem diariamente no Hospital Regional de Malanje, vítimas da malária, confirmou o diretor provincial da saúde, Avantino Sebastião.
Temos tido em média 15 casos de malária. Felizmente não têm sido todos os casos muito graves. Trata-se da malária simples, que perfeitamente pode-se fazer a medicação. Dias que podemos ter 2 a 3 casos de mortes, podemos ter um, mas tem oscilado.
No último final de semana, uma pessoa morreu de malária no banco de urgência daquele hospital regional. Entre os 162 pacientes assistidos no referido banco de medicina daquela unidade, de acordo com a chefe de secção, Elisa Manuel.
Deram entrada 312 pacientes, dos quais 267 foram atendidos em ambulatório. Tivemos 45 internados e tivemos como patologia mais frequente a malária a liderar a lista, com 162 pacientes. Tivemos um óbito, um jovem de 23 anos, que entrou com uma malária complicada por anemia severa.
A Consaúde, empresa de consultoria, gestão e administração em saúde, treinou recentemente no município de Quirima sobre o pacote completo da malária 16 técnicos para melhorar as formas de diagnóstico e tratamento dos pacientes com a referida patologia. A coordenadora residente da Consaúde, Francisca Romeu.
Temos poucos casos de morte de malária. Já temos muitos casos de malária, mas os casos estão controlados porque os técnicos já possuem ferramentas de como gerir estes casos. Nós
Francisca Romeu, coordenadora residente da Consaúde em Malanje. A Consaúde é uma empresa de direito angolano que beneficia do financiamento do governo norte-americano através da USAID, com a iniciativa do presidente dos Estados Unidos da América contra a malária. Os participantes à 5ª sessão ordinária do governo de Malanje recomendaram à Direção Provincial de Saúde a intensificar as campanhas de pulverização e de educação sanitária nas comunidades e melhorar a prestação de cuidados de saúde à população. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Na cidade de Moçambique, a UNITA acusou as autoridades de ilegalmente confiscarem o seu material de propaganda durante um chamado jango de mudança junto do mercado do Kazenga, no bairro Valódia, em Moçambique. O nosso correspondente Armando Chicoca diz-nos que a acusação foi feita pelo dirigente da UNITA, Altino Capango, que ameaça ir a tribunal. Armando.
Para o político do Partido do Galo Negro, o prevaricador está identificado e vai às barras do tribunal, segundo ele, para que haja respeito no exercício da atividade política dos partidos legalmente reconhecidos pelo Tribunal Constitucional.
Houve a reposição das colunas que tinham sido levadas porque disseram que eram umas ordens superiores mal dadas. Estava lá, de facto, o Sr. João Guerra, que é administrador e, ao mesmo tempo, o primeiro secretário municipal do MPLA em Moçambique, que tinha sido o indivíduo que mandou, que orientou, que se fizesse aquela ação. Por isso, vamos a um processo judicial, porque as pessoas não podem continuar a brincar com a UNITA como se fosse uma coisa qualquer. Nós estamos a fazer um trabalho sério e um trabalho dentro dos moldes da Constituição, e então um indivíduo que trabalha assim, maltrata as pessoas, as estruturas dessa maneira, não tem outra solução que não é parar nas barras do tribunal. Pese embora, hoje, infelizmente, também até a justiça em Angola anda meio beliscada, mas vamos fazer confiança ainda naquilo que são as instituições do Estado.
O administrador municipal João Guerra, igualmente membro do Comitê Central do MPLA e primeiro secretário municipal de Moçambique, do partido que governa, no direito à resposta, diz não temer a justiça e fundamenta sua argumentação na base de lei.
Não há problema nenhum, não tem problema nenhum, meu irmão. Meu irmão, pode dizer mesmo claramente, pode ir ao tribunal. Qual é o documento que eles pediram autorização?
Essa carta? Esta carta de protesto que se mandou à polícia, à Igreja Católica, à Voz da América, à Rádio Eclésia, a Rádio Despertar, o administrador também recebeu?
Não. Oh. A UNITA, meu irmão, não dá... Chico, você é uma pessoa de bem, não dá crédito na UNITA, por favor, pá.
Somos daqueles que damos voz a todos, né?
Não, qual voz a todos? Tem que dar voz à razão, pá. É. A gente vem pedir, a gente não empurra ninguém, pá.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700, na Rádio Capital FM 87.7, isso na Guiné-Bissau. E não se esqueça, na internet estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com, no WhatsApp, para nos mandar informação, vídeos, fotos, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Teixeira Cândido, presidente do Sindicato de Jornalistas. Uma ótima oportunidade para se discutir a última lei de imprensa aprovada na passada sexta-feira e mais sobre a liberdade de imprensa ou falta dela em Angola. Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas, no Angola Fala Só. Agora para Benguela, onde se registrou um aceso debate entre a Casa CIE e o MPLA sobre a cidadania e democracia participativa. O debate foi promovido pela Universidade de Jean Piaget, Paulo de Benguela, e frente a frente estiveram o deputado da Casa CIE, Adalberto da Costa Júnior, e o jurista José Bento Cangomba, do MPLA. O João Marcos esteve lá.
Cedo se percebeu que os mais de 500 participantes, maioritariamente estudantes universitários, teriam um Adalberto da Costa Júnior a jogar ao ataque.
Sobre esta matéria não tenho nenhuma dúvida e vamos poder pontualizar sobre mil formas que vos prove que vocês não têm, de facto, os direitos que têm direito, infelizmente, e eu reforço infelizmente.
Bento Cangombo, professor universitário, preferiu desvalorizar o discurso político partidário, colocando o acento tónico na angolanidade.
Nós somos, todos que estamos aqui, enquanto angolanos, nós somos do MPLA, nós somos da UNITA, nós somos da FNLA, nós somos da Casa CE, antes de sermos angolanos.
Vários minutos depois, mas antes de ter exibido o cartão vermelho que mostrou o presidente José Eduardo dos Santos, o líder da bancada parlamentar da UNITA falou do que julga ser a Angola real. da má governação aos desvios de fundos públicos, passando pela pobreza, Adalberto da Costa Júnior lembrou que as autarquias, empurradas para 2021, podem responder a muitas preocupações.
Mas vocês não podem votar o cidadão que vos governa aqui, porque o partido do Dr. Gomes não quer. Não quer. E pior, o Dr. Cangombe é corajoso a ouvir aqui. Mas o Dr. Cangombe arrisca, porque o partido do qual o Dr. Cangombe faz parte tem extraordinárias responsabilidades, acrescidas, maiores do que as nossas, porque é o partido que governa. Mas os decisores do partido que governa não vêm responder ao soberano, que é o povo. Não vêm. Fogem. Mandam pessoas como o Dr. Cangombe.
Coragem esta que o levou a fazer uma reflexão em torno da história recente dos angolanos.
O engenheiro Adalberto não pode se dissociar daquilo que é a responsabilidade institucional ou histórico-cultural da evolução de Angola até aos nossos dias. E temos que saber desta evolução até aos nossos dias os movimentos de libertação, nomeadamente o partido a quem eu pertenço, que nunca fugiu às suas responsabilidades históricas. Nunca fugiu.
Palavras de José Bento Cangombe, jurista e professor universitário, membro do MPLA, Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na nossa página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, Arsenal e Paris Saint-Germain já estão qualificados e defrontam-se hoje a Inglaterra. Não conta para nada, talvez para decidir quem vai primeiro, mas de qualquer maneira ainda falta uma jornada após esta. Ludogorets, da Bulgária, tem nome de xarope, contra a tosse. Ludogorets recebe o Basileia da Suíça. Ambos apenas com um ponto querem ganhar para poder ainda garantir, talvez, a Liga Europa. No grupo B, aí está tudo em aberto. Napoli de Itália e Benfica têm 7 pontos. Besiktas da Turquia tem 6. Dinamo de Kiev só tem 1, já não vai a lado nenhum. Hoje, Besiktas recebe o Benfica. Nápoles recebe o Dinamo. Deve ganhar, pelo que as atenções estão viradas para a Turquia, para o Besiktas, para essa grande cidade, Istambula. No grupo C está também tudo em aberto. Barcelona em primeiro lugar com 9 pontos. Está na Escócia para defrontar o Celtic com 2. Celtic às vezes causa dificuldades. Barcelona vem de uma derrota frente ao Manchester City, que hoje viaja até a Alemanha para defrontar o Borussia Mönchengladbach. Manchester City tem 7 pontos, Borussia tem 4. Para o Borussia, portanto, só há uma solução: ganhar. No grupo D já está tudo resolvido. Rostov da Rússia já foi à vida. Com 1 ponto recebe o Bayern de Munique, que está em segundo lugar no grupo com 9 pontos e já qualificado. Atlético de Madrid, também já qualificado com 12 pontos, recebe o PSV Eindhoven da Holanda, que só tem 1 ponto. Vamos agora ver o que se passou ontem na Liga dos Campeões. No grupo E, Mónaco qualificou-se ao bater o Tottenham de Inglaterra por 2-1. Mónaco tem agora 11 pontos, seguido do Bayer Leverkusen com 7, que ontem foi empatar à Rússia com o CSKA. Tottenham tem 4 pontos, CSKA com 3. Última jornada vai decidir quem passa e quem vai para a Liga Europa. No grupo F, houve jogo de muitos, muitos golos. É verdade, Borussia Dortmund bateu o Legia de Varsóvia 8-4, 12 batatas nas duas capoeiras, 8-4. Borussia qualificou-se, Legia foi à vida. Real Madrid foi a Portugal bater o Sporting por 2-1 e, tal como na primeira mão, golo da vitória já perto do fim. Sporting a jogar com 10 jogadores, fez bom jogo. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus, que diz que agora com 3 pontos há que ir à Polónia garantir a Liga Europa.
Justificamos aos adeptos do Sporting a vinda deles aqui a Alvalade. Este jogo, para além, não é, do que é mais importante, que é o resultado final, não é? As vitórias ou as derrotas, e nesse aspecto nós saímos a perder porque perdemos o jogo, mas também saímos, também ganhamos algumas coisas deste jogo.
Filosofia de Jorge Jesus. Real Madrid e Borussia vão discutir o primeiro lugar no último jogo desta fase de grupos. No grupo H, o campeão inglês, o Leicester, bateu o Brujo por 2-1 e qualificou-se e vai terminar o primeiro lugar no grupo. Tem 13 pontos. Leicester em Inglaterra foi sensação o ano passado. Este ano não vai muito bem. É, mas na Liga dos Campeões vai muito bem. Muito obrigado. A equipa de portuguesa do Porto neste grupo foi a Copenhague. Dominou, não marcou, empatou com o Copenhague. Portanto, a 0 bolas, está em segundo com 8 pontos. Mais 2 que o Copenhague. A última jornada vai decidir quem vai para os oitavos de final com o Leicester e quem vai para a Liga Europa. No grupo H, Juventus foi a Sevilha ganhar por 3-1. Juventus garantiu a qualificação com 11 pontos. Sevilha jogou muito bem na primeira parte, depois teve um jogador expulso, um penalti duvidoso e perdeu. Sevilha tem 10 pontos, portanto, menos 1 que o Juventus. Lyon em terceiro tem 7, Dinamo de Zagreb tem 0. Última jornada, decide o segundo lugar. O governo de Cabo Verde pretende desenvolver um programa de privatizações muito ambicioso. Engloba a gestão de portos, aeroportos, energia, água, reparação naval, transportes aéreos, produção e comercialização de medicamentos. A Voz da América ouviu a opinião do economista Fernando Gil Évora.
Ao caminharmos para uma desestatização da economia, estaremos também a dar mais oportunidades ao setor privado, às empresas privadas cabo-verdianas, de assumirem áreas importantes, como os aeroportos e as próprias operações portuárias. O mundo hoje mostra-nos em várias áreas de que, na realidade, existem áreas importantes que o setor privado gera melhor do que o setor público. Eu penso que devemos ir por esse caminho.
Era o economista Fernando Gil Évora a falar da privatização em Cabo Verde, programa do governo. E nós, na segunda meia hora, que está a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter uma reportagem do nosso correspondente Eugênio Teixeira sobre esta questão, com a opinião de várias pessoas sobre o programa de privatização, um programa grande de privatização do governo de Cabo Verde. Isso na nossa segunda meia hora. Faltam 2 minutos, quase 3 minutos para terminar, para se iniciar essa segunda meia hora. Eu vou-me despedir, vamos ficar com a música bem americana de Buddy Guy. Parece que vem chuva. It feels like rain. Downhill the river meets the sea. And in the sticky heat, I feel you open up to me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane, and it feels like rain. And it feels like rain. Lying here underneath the stars, right next to you. And I'm wondering who you are and how do you do. How do you do? Clouds rolling across the moon, and the wind howling out your name, and it feels like rain, and it feels like rain.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, escolhida para embaixadora americana junto das Nações Unidas. Confrontos na fronteira da Caxemira fazem 14 mortos. Presidente egípcio justifica apoio ao regime sírio. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Suleiman Tarawali, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde vítimas da Associação de Crédito Ajuda Mútua concentraram-se junto à Procuradoria da Capital, exigindo esclarecimento sobre o paradeiro do seu dinheiro congelado pelo Banco de Moçambique. Milhares de moçambicanos foram vítimas de um esquema de empréstimos com promessa de pagamento de juros mensais a 30%. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Cerca de 10 mil pessoas estão envolvidas no negócio ilegal de venda de dinheiro na cidade de Maputo, protagonizado por uma associação de crédito ajuda mútua, liderada por cidadãos de origem chinesa. Esta instituição financeira diariamente movimentava mais de 2 milhões de meticais, cerca de 30 mil dólares, funcionava ilegalmente na cidade capital do país. Numa ação coordenada pela Procuradoria-Geral da República, o Banco de Moçambique encerrou há cerca de 6 meses a associação e congelou as suas contas, deixando milhares de cidadãos no desespero, pelo que os mutuários prejudicados juntaram-se para exigir a devolução do valor aplicado no esquema.
Da última vez que viemos aqui, então nos deram 15 dias, né, para passarmos, saber quando que... sobre o nosso processo, né?
Estamos aqui na Procuradoria porque não queremos o nosso dinheiro. Sempre que dizem que aqueles tiques que nós estávamos a fazer não estava de acordo com o governo, deviam mandar parar e nos devolver o nosso dinheiro. O dinheiro é o nosso, o dinheiro é o nosso suor. Deve uma pessoa andar a fazer badia, a ficar na estrada, a vender não sei o que é, para ajudar o dinheiro. Agora, hein? Tem muita gente que agora tem dívidas com o banco, porque nós não estamos sendo atendidos. Dizem que falta muita gente, mesmo esses do governo que estavam lá, que não querem mostrar as caras. Por favor, venham aqui, porque são as pessoas que nem formavam bicha. Quando chegasse lá, nos empurrava, vinham fardado, entravam lá depositar os dinheiros. Agora não querem mostrar as caras. Então aqui o nosso dinheiro não sai porque eles não querem vir.
A associação recebia fundos de cidadãos no valor mínimo de 20 mil meticais, cerca de 280 dólares americanos. E passados 30 dias, os depositantes recebiam juros de 30% do capital investido. O Banco de Moçambique diz que esta irregularidade foi descoberta no decurso da sua atividade inspetiva regular e detectou que operações legalmente reservadas a bancos e outras instituições financeiras autorizadas a receber depósitos e outros fundos reembolsáveis eram desenvolvidas pela associação.
Eu devo destacar que, no cômputo geral, contrariamente ao que tem sido veiculado por alguns analistas e mesmo em algumas redes sociais, desvalorizando o trabalho que a supervisão bancária tem realizado no quadro da vigilância permanente das instituições de crédito e sociedades financeiras sujeitas ao regime de regulação e supervisão do Banco de Moçambique, tem sido inúmero o esforço que as equipas de supervisão bancária têm realizado para assegurar, seja por via presencial, através de inspeções no terreno, de acordo com o perfil de risco que cada uma das instituições apresenta.
A Procuradoria-Geral da República diz que este processo está em fase de instrução preparatória para que os lesados saibam qual será o destino de valor aplicado na associação, cujos responsáveis de origem chinesa estão em parte incerta. De Maputo, Alfredo Júnior.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Moradores da cidade moçambicana de Nampula denunciam irregularidades no processo de distribuição das redes mosquiteiras. Alguns membros das brigadas que fazem a distribuição são acusados de violar as normas, distribuindo menos redes do que o estipulado, além de deixar os moradores à espera durante horas. As autoridades refutam as acusações. Adina Soalé.
As pessoas ficam horas a fio à espera pelas brigadas, fato que tem estado na origem de atos de vandalismo, como disseram vários moradores no posto administrativo de Inapipini. Depois, vários brigadistas chegam embriagados, humilham as pessoas e ainda desviam as redes. Nesta terça-feira, os moradores disseram ter presenciado um número significativo de redes mosquiteiras levadas num táxi para destino desconhecido.
Levam outras pessoas que estão atrás e nós que estamos à frente e não nos dão. E outras redes levam para no carro. O que vão fazer das redes e que não sei, mas as redes vieram deste bairro aqui para distribuir a população. Mas aquelas redes, apenas que aqueles que distribuem rede levam outras redes. Vem carro, recolhe aquelas outras redes e põe no carro.
Um táxi levou coisa, três embalagens no táxi. Será que o táxi era para recolher? Por que não falam que aqui vocês não vão receber?
Eles mesmos são lotrões. Ontem aqui tiraram dois fartos fora, por nós não sabemos onde que levaram. Agora até essas horas ainda não chegaram. Não sabemos que hora a gente vamos receber. Por isso, em vez de utilizar o nosso nome, nossa população aqui, não vale a pena. O povo está cansado.
Joaquina Luandazi, chefe de uma das brigadas de distribuição de redes mosquiteiras na cidade de Nampula, disse que as acusações não constituem verdade, pois os membros estão a seguir recomendações das autoridades de saúde. Luandazi afirmou que uma das recomendações é que o máximo de redes distribuídas a um agregado familiar seja de 4.
Sim, nós tivemos uma política, normalmente, quando estamos a fazer o registro das casas, dependendo do agregado familiar e consoante as redes que vão receber. Só em contrapartida encontramos que no agregado só devemos encontrar 23 pessoas que podem receber 13 redes, que não é o real. Então, nossa política, todo pessoal que tem acima de 4 redes tem direito só de receber 4 redes.
Recentemente, a polícia recuperou 400 redes mosquiteiras das mãos de desconhecidos no distrito de Errati e que se destinavam ao mercado local. Zacarias Nakuti, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nampula, afirmou que os acusados estão a ser investigados e processados.
Foram neutralizados e detidos no comando distrital da PRM de Errati, dois cidadãos na posse de 400 redes mosquiteiras pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde. Estes indivíduos encontram-se agora sob custódia policial e serão encaminhados às outras instâncias de controle social para responder sobre os atos.
A campanha de distribuição de redes mosquiteiras, lançada no passado 3 de novembro, surge como resposta aos altos índices de malária em Moçambique. Marcelino Silva, responsável pelo programa de malária em Nampula, apelou ao melhor encaminhamento e uso das redes mosquiteiras e lembrou que o critério para as obter é a apresentação de uma senha dada pelos registradores de agregados familiares.
O critério é com base na senha. Fez-se antecipadamente o registro de agregado familiar.
Em Moçambique, a malária é responsável de quase a metade das consultas externas e internamentos nas unidades sanitárias. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Solé. Passagem agora a Cabo Verde, onde o governo pretende desenvolver um programa de privatizações ambicioso, englobando a gestão de portos e aeroportos, energia e água, reparação naval, transportes aéreos, produção e comercialização de medicamentos. Entrevistado pela Voz da América, o economista Fernando Gil Évora começou por dizer-nos que se trata de uma boa ideia.
São áreas, segundo Gil Évora, que o setor privado está capacitado para gerir, imprimindo outra dinâmica produtiva, trazendo mais eficiência e ganhos para o arquipélago. O economista entende que o Estado deve libertar-se da área económica, deixando essa responsabilidade para o privado, que noutras paragens já deu provas de lidar melhor com a gestão de empresas e determinados serviços. No entanto, Gil Évora ressalva a necessidade do processo ser conduzido, levando em conta um conjunto de questões para que não se repita algumas falhas do passado. Certo é que o economista aprova totalmente a ideia do governo, governo em avançar com a privatização no arquipélago cabo-verdiano.
Ao caminharmos para uma desestatização da economia, estaremos também a dar mais oportunidades ao setor privado, às empresas privadas cabo-verdianas, de assumirem áreas importantes como os aeroportos e as próprias operações portuárias. O mundo hoje mostra-nos em várias áreas de que, na realidade, existem áreas importantes que o setor privado gera melhor do que o setor público. Eu penso que devemos ir por esse caminho. Nós não somos diferentes de ninguém, devemos ir por esse caminho agora. Temos que aprender com os erros, ver o que foi feito de mal para não repetirmos esses erros.
Por seu lado, o deputado José Veiga também aprova o programa de privatização. Contudo, o também vice-presidente do PCV espera que o processo seja feito de forma transparente, salvaguardando os superiores interesses do país. José Veiga diz que o principal partido da oposição não quer ver repetidos os erros cometidos na década de 90, quando o então governo, suportado pelo Movimento para a Democracia, promoveu a privatização de algumas empresas públicas.
Que seja salvaguardado o interesse nacional nesta privatização, porque pode criar mais constrangimentos, sobretudo porque o historial que eles deixaram da privatização não é boa e não é recomendável.
Mas, de toda forma, aceita a privatização, tendo em conta que o processo iniciado no tempo do PCB?
Sim, nós estaremos a analisar os novos moldes em que o governo do MPD estará a propor a privatização. Nós concordamos que o Estado deve paulatinamente desengajar-se de setores onde o privado já pode dar continuidade e dar resposta ao desafio do desenvolvimento de Cabo Verde.
Já o deputado do Movimento para a Democracia, Emmanuel Barbosa, apoia totalmente o programa de privatização que o Executivo irá implementar. Para o membro da direção do grupo parlamentar do partido que suporta o governo, este é o caminho a seguir, já que urge corrigir a má gestão das empresas públicas do país. Barbosa considera que não se deve perder tempo ou ver fantasma, já que cabe ao Estado o papel de criar condições para que o setor privado seja cada vez mais forte e possa funcionar como o principal motor de desenvolvimento económico do país.
O caminho deve ser privatização, com certeza que irá dar frutos no futuro. O PSB andou 15 anos, a única coisa que conseguiu privatizar foi uma fábrica de queijo na Ilha de Santo Antão, que tem uma dimensão residual na economia cabo-verdiana.
Mas tem a noção, a consciência que privatizar sim, mas os principais interesses do país devem, e dos cidadãos devem ser salvaguardados?
Claro, esse é um pressuposto básico que está a priori garantido. Portanto, essa questão de dar atenção aos interesses de Cabo Verde, isso está sempre presente em todas as medidas que o governo do MPD irá implementar no futuro.
O governo cabo-verdiano acelera o processo de privatização de empresas, já que pretende dar espaço já ao setor privado no desenvolvimento económico do arquipélago. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir de Washington. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, pediu ao seu homólogo da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, para acelerar o processo de exploração de petróleo na fronteira marítima entre os dois países. Evaristo Carvalho está na Guiné Equatorial a participar na 4ª Cimeira Afro-Árabe, que hoje termina em Malabo. Oscar Medeiros, com pormenor.
Os dois estadistas reuniram-se à margem da 4ª Conferência Afro-Árabe para falar da cooperação bilateral, sobretudo do processo de exploração conjunta de petróleo na fronteira entre São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial.
Nós temos vários acordos assinados com a Guiné Equatorial, mas que infelizmente não têm sido implementados, e principalmente falamos na questão, na possível exploração de um bloco de petróleo que a Guiné Equatorial está disponível para trabalhar conjuntamente connosco nesse sentido.
O presidente santomense, Evaristo Carvalho, manifestou ao seu homólogo da Guiné Equatorial o interesse de São Tomé e Príncipe em avançar rapidamente com este dossiê de exploração petrolífera.
No sentido de definir, primeiramente, todos os aspectos técnicos e lançar a licitação, no sentido de encontrar uma empresa capaz de dar o arranque a essa exploração.
O presidente santomense está pela primeira vez na Guiné Equatorial desde a sua tomada de posse em setembro passado. Evaristo Carvalho chefia uma delegação que integra o ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, que aproveitou a conferência afro-árabe para assinar um acordo financeiro com o Fundo Coitiano no valor de 17 milhões de dólares para a requalificação e modernização do Hospital Aires de Menezes, o único centro hospitalar do país.
Cerca de 17 milhões de dólares para financiamento da modernização do nosso hospital central. Isto é um pontapé de saída. Eu acho que daí poderemos também começar a negociar outros acordos com outros países árabes e não só com fundos árabes, em função das nossas necessidades de financiamento para projetos estruturantes em São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé. Na Austrália, políticos e economistas estão divididos acerca de saber se a maior parceria comercial do mundo poderá sobreviver sem os Estados Unidos. O presidente eleito americano, Donald Trump, prometeu que retiraria o país da parceria Transpacífico, conhecida por TPP, mal chegasse à Casa Branca. O acordo engloba os Estados Unidos, a Austrália e outros 10 países. Trump considerou o TPP como um autêntico desastre e disse que os Estados Unidos se retirariam da mesma mal tomasse posse como presidente em janeiro que vem. Trump disse que a parceria seria substituída por acordos de comércio bilaterais que fariam regressar empregos americanos ao país. A TPP foi concluída no início do ano por 12 países e engloba cerca de 40% da economia global. Para entrar em vigor, teria que ser ratificada até fevereiro de 2018, mas há agora leituras divergentes sobre a sua viabilidade se os Estados Unidos saírem. O primeiro-ministro japonês, por exemplo, Shinzo Abe, declarou que o tratado não teria significado sem os Estados Unidos. Contudo, o economista australiano Tim Harcourt acha que a parceria poderia ser recuperada pela China.
Eu acho que small open economies like Vietnam, Peru, Chile, those types of economies do very well out of these free trade agreements. It's probably Japan and the US who are probably, you know,
economias pequenas e abertas, disse Harcourt, como o Vietnã, o Peru ou o Chile, são economias que se dariam muito bem neste tipo de acordo. O Japão e os Estados Unidos seriam os menos favorecidos. A China pode ser tentada a propor algo de equivalente, na qual teria a liderança, e isso não seria bom para os Estados Unidos. Os 12 países, englobados na parceria Transpacífico, têm uma população total de 800 milhões de pessoas, cerca do dobro dos países que compõem a União Europeia. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Nesta semana em que os americanos celebram o Dia de Ação de Graças, um pequeno grupo junta voluntários, membros da comunidade e novos vizinhos refugiados para um jantar especial. Amâncio Miguel.
Não se trata de uma cerimónia típica de ação de graças. Em Arlington, na Virgínia, amigos e familiares de refugiados recém-chegados juntam-se numa celebração americana. Estou satisfeito por trabalhar com os refugiados, disse Kedisti Tesfai. Kedisti Tesfai mudou-se para os Estados Unidos com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Etíope, uma organização não-governamental que ajuda os refugiados a encontrar trabalho, escolas e lugares para viver. A festa de ação de graças que realizam é destinada a dar as boas-vindas aos novos residentes, alguns dos quais chegaram aos Estados Unidos no mês passado.
I think this is my fifth or sixth Thanksgiving.
O objetivo deste programa é transmitir carinho. A oportunidade americana, América, é para todos e passamos esse amor. Esse é o programa deste jantar, diz Tesfaye. O Jantar de Ação de Graças é uma celebração multicultural. Creio que é a minha quinta ou sexta celebração de Ação de Graças, diz Sadiq Ali Haidara. Sadiq Ali Haidara é refugiado paquistanês e está com sua filha de 19 anos. Na sala está também Chandra, do Sri Lanka, que diz que é muito bom a muita gente de diferentes países, comida diferente.
When people share food, an extraordinary thing happens. All of a sudden, people find out they have more in common than they're different.
Nas mesas, não há nenhuma discussão política. As pessoas apenas sentem o gosto da boa companhia e da boa comida. Sara Zulu, do Conselho para o Desenvolvimento Etíope, diz que quando as pessoas partilham comida, coisas extraordinárias acontecem e de repente descobrem que têm mais em comum para lá das diferenças. O diretor do Conselho para o Desenvolvimento Etíope diz que lidar com as diferenças é, em parte, o que ajudou o programa nos últimos 30 anos. O nosso papel é integrar os refugiados nas comunidades e não há nada melhor do que incluir a festa de Ação de Graças nesse processo, diz o diretor Teixai Teferra. Juntas, as famílias, muito esperançosas do futuro, partilham pão como parte da tradição americana.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Um grupo de líderes universitários reúne-se esta semana em Nairobi, no Quênia, para debater questões que afetam os estudantes do país, incluindo violência, radicalização e extremismo. O Amâncio Miguel tem mais para nós.
Para os estudantes quenianos, a experiência universitária é mais do que os apontamentos nas salas de aulas, exames e sessões longas de estudos. Os jovens estudantes discutem também problemas de extremismo violento e radicalização nas universidades, que dizem ser preocupante. Linda Oshiel é comissária do Conselho Nacional de Coesão e Integração no Quênia. Ela diz que não são as pessoas loucas que são radicalizadas, são pessoas como qualquer um de nós, que vestem como qualquer um. Não são radicalizadas apenas as pessoas que nunca foram à escola.
It's not mad people that become radicalized. It is people like yourselves. People that dress every day neatly like a dresser are the people that get radicalized.
Oshiel falava para 60 estudantes de todo o Quênia na Universidade de Nairobi esta quarta-feira, que discutiam questões que afetam os estudantes, tendo a radicalização e extremismo violento sido pontos de destaque. Victor Uhuru, presidente da Iniciativa para o Desenvolvimento da Juventude, diz que a radicalização é resultado da frustração entre os jovens, tornam-se vulneráveis aos grupos violentos, e se estes jovens tiverem apoio, poderão encontrar outras formas de sobrevivência num cenário em que faltam oportunidades económicas. A participante Susan Mwangi diz que no Quênia os estudantes já sentiram na pele os efeitos do terrorismo, como no caso de abril de 2015, na Universidade de Garissa, em que foram mortos 147 estudantes. Mas ela acrescenta que há outras implicações desse terrorismo. Mwangi explica que a perca de um familiar afeta o nível emocional, mas também tem impacto económico, afeta a imagem do país.
Yeah, if you lose a loved one, it affects us. It also affects our economy. It affects...
Os participantes dizem que a radicalização não é movida apenas por grupos como o Estado Islâmico ou Al-Shabaab. Há políticos que podem incitar os jovens a serem violentos para outros grupos étnicos, em particular no período eleitoral. O importante é estar alerta e evitar ser alvo desses interesses políticos.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, Arsenal e Paris Saint-Germain já estão qualificados e defrontam-se hoje a Inglaterra. Não conta para nada, talvez para decidir quem vai primeiro, mas de qualquer maneira ainda falta uma jornada após esta. Ludogorets, da Bulgária, tem nome de xarope, contra a tosse. Ludogorets recebe o Basileia da Suíça. Ambos apenas com um ponto querem ganhar para poder ainda garantir, talvez, a Liga Europa. No grupo B, aí está tudo em aberto. Napoli de Itália e Benfica têm 7 pontos. Besiktas, da Turquia, tem 6. Dinamo de Kiev só tem 1, já não vai a lado nenhum. Hoje, Besiktas recebe o Benfica. Napoli já recebe... O Dinamo deve ganhar, pelo que as atenções estão viradas para a Turquia, para o Besiktas, para essa grande cidade, Istambul. No grupo C está também tudo em aberto. Barcelona em primeiro lugar com 9 pontos. Está na Escócia para defrontar o Celtic com 2. Celtic às vezes causa dificuldades. Barcelona vem de uma derrota frente ao Manchester City, que hoje viaja até a Alemanha para defrontar o Borussia Mönchengladbach. Manchester City tem 7 pontos, Borussia tem 4. Para o Borussia, portanto, só há uma solução: ganhar. No grupo D já está tudo resolvido. Rostov da Rússia já foi à vida. Com 1 ponto recebe o Bayern de Munique, que está em segundo lugar no grupo com 9 pontos e já qualificado. Atlético de Madrid, também já qualificado com 12 pontos, recebe o PSV Eindhoven da Holanda, que só tem 1 ponto.
Música.
Vamos agora ver o que se passou ontem na Liga dos Campeões. No grupo E, Mónaco qualificou-se ao bater o Tottenham de Inglaterra por 2-1. Mónaco tem agora 11 pontos, seguido do Bayer Leverkusen com 7, que ontem foi empatar à Rússia com o CSKA. Tottenham tem 4 pontos, CSKA com 3. Última jornada vai decidir quem passa e quem vai para a Liga Europa. No grupo F, houve jogo de muitos, muitos golos. É verdade, Borussia Dortmund bateu o Legia de Varsóvia 8-4, 12 batatas nas duas capoeiras, 8-4. Borussia qualificou-se, Legia foi à vida. Real Madrid foi a Portugal bater o Sporting por 2-1 e, tal como na primeira mão, golo da vitória já perto do fim. Sporting a jogar com 10 jogadores fez bom jogo. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus, que diz que agora com 3 pontos há que ir à Polónia garantir a Liga Europa.
Justificamos aos adeptos do Sporting a vinda deles aqui a Alvalade. Este jogo, para além, não é, do que é mais importante, que é o resultado final, não é? As vitórias ou as derrotas. E nesse aspecto nós saímos a perder porque perdemos o jogo, mas também saímos e também ganhámos algumas coisas deste jogo.
Filosofia de Jorge Jesus. Real Madrid e Borussia vão discutir o primeiro lugar no último jogo desta fase de grupos. No grupo H, o campeão inglês, o Leicester, bateu o Bruges por 2-1 e qualificou-se e vai terminar o primeiro lugar no grupo. Tem 13 pontos. Leicester em Inglaterra foi sensação o ano passado, este ano não vai muito bem. Mas na Liga dos Campeões vai muito bem, muito obrigado. A equipa portuguesa do Porto neste grupo foi a Copenhague, dominou, não marcou, empatou com o Copenhague. Portanto, a 0 bolas, está em segundo com 8 pontos. Mais 2 que o Copenhague. A última jornada vai decidir quem vai para os oitavos de final com o Leicester e quem vai para a Liga Europa. No grupo H, Juventus foi a Sevilha ganhar por 3-1. Juventus garantiu a qualificação com 11 pontos. Sevilha jogou muito bem na primeira parte, depois teve um jogador expulso, um penalti duvidoso e perdeu. Sevilha tem 10 pontos, portanto, menos 1 que o Juventus. Lyon em terceiro tem 7, Dinamo de Zagreb tem 0. Última jornada, decide o segundo lugar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só da Voz da América, na sexta-feira, vai ser Teixeira Cândido, presidente do Sindicato de Jornalistas Angolanos. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quarta-feira, 23 de novembro. Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que Donald Trump está a mudar de opinião em relação a Clinton e às mudanças climáticas. O USA Today diz por seu turno que Trump faz marcha atrás no que se refere ao uso da tortura. Quanto ao New York Times, diz que Trump mudou os seus pontos de vista, mas que continua a desafiar o convencionalismo. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um dos cursos para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:35 aqui em Washington. Lá fora céu limpo, temperatura de 11 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dawson. Na assistência técnica está Nashwan Kale. Temas do dia, a governadora da Carolina do Sul foi escolhida para embaixadora na ONU. O Paquistão acusa a Índia de confrontos na Caxemira. 23 de novembro de 2016, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, as vítimas da Associação de Crédito de Ajuda Mútua concentraram-se junto à Procuradoria da cidade de Maputo, exigindo esclarecimentos sobre o paradeiro do seu dinheiro congelado pelo Banco de Moçambique. Milhares de moçambicanos foram vítimas de um esquema de empréstimos com promessa de pagamento de juros mensais à taxa de 30%, como nos refere aqui o Alfredo Júnior.
Cerca de 10 mil pessoas estão envolvidas no negócio ilegal de venda de dinheiro na cidade de Maputo, protagonizado por uma associação de crédito ajuda mútua, liderada por cidadãos de origem chinesa. Esta instituição financeira diariamente movimentava mais de 2 milhões de meticais, cerca de 30 mil dólares, funcionava ilegalmente na cidade capital do país. Numa ação coordenada pela Procuradoria-Geral da República, o Banco de Moçambique encerrou há cerca de 6 meses, a associação e congelou as suas contas, deixando milhares de cidadãos no desespero, pelo que os mutuários prejudicados juntaram-se para exigir a devolução do valor aplicado no esquema.
Da última vez que viemos aqui, então nos deram 15 dias, né, para passarmos, saber quando que... sobre o nosso processo, né?
Estamos aqui na Procuradoria porque não queremos o nosso dinheiro. Sempre que dizem que aqueles tiques que nós estávamos a fazer não estava de acordo com o governo, deviam mandar parar e nos devolver o nosso dinheiro. O dinheiro é o nosso, o dinheiro é o nosso suor. Deve uma pessoa andar a fazer badia, a ficar na estrada, a vender não sei o que é, para juntar o dinheiro. Agora, hein? Tem muita gente que agora tem dívidas com o banco, porque nós não estamos sendo atendidos. Dizem que falta muita gente, mesmo esses do governo que estavam lá, que não querem mostrar as caras. Por favor, venham aqui, porque são as pessoas que nem formavam bicha. Quando chegasse lá, nos empurrava, vinham fardado, entravam lá depositar os dinheiros. Agora não querem mostrar as caras. Então aqui o nosso dinheiro não sai porque eles não querem vir.
A associação recebia fundos de cidadãos no valor mínimo de 20 mil meticais, cerca de 280 dólares americanos. E passados 30 dias, os depositantes recebiam juros de 30% do capital investido. O Banco de Moçambique diz que esta irregularidade foi descoberta no decurso da sua atividade inspetiva regular e detectou que operações legalmente reservadas a bancos e outras instituições financeiras autorizadas a receber depósitos e outros fundos reembolsáveis eram desenvolvidas pela associação.
Eu devo destacar que, no cômputo geral, contrariamente ao que tem sido veiculado por alguns analistas e mesmo em algumas redes sociais, desvalorizando o trabalho que a supervisão bancária tem realizado no quadro da vigilância permanente das instituições de crédito e sociedades financeiras sujeitas ao regime de regulação e supervisão do Banco de Moçambique, tem sido inúmero o esforço que as equipas de supervisão bancária têm realizado para assegurar, seja por via presencial, através de inspeções no terreno, de acordo com o perfil de risco que cada uma das instituições apresenta.
A Procuradoria-Geral da República diz que este processo está em fase de instrução preparatória para que os lesados saibam qual será o destino do valor aplicado na associação, cujos responsáveis de origem chinesa estão em parte incerta. De Maputo, Alfredo Júnior.
Passagem para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
Angola exportou 96 milhões de dólares em diamantes durante o mês de outubro, uma quebra de mais de 30%, mas o encaixe do Estado nas receitas fiscais com estas vendas aumentou. Ainda assim, cada quilate foi vendido, em termos médios, a 145 dólares em outubro, um preço superior aos 129 dólares e meio do mês anterior. Depois do petróleo, os diamantes são o maior produto de exportação angolano. O país atingiu em 2015 um novo recorde de produção de diamantes, com 8.837 milhões de quilates, que renderam ao país 1.107 mil milhões de dólares. Em 2014, a produção de diamantes em Angola atingiu o valor de 1.303 mil milhões de dólares. O governo angolano espera mais do que duplicar a produção nacional de diamantes nos próximos 5 anos, com a entrada em exploração de novas minas. O grupo hoteleiro espanhol Riu vai construir um novo hotel de luxo na ilha cabo-verdiana da Boa Vista, um investimento de 80 milhões de dólares, numa altura em que passam 11 anos da sua implantação no país. O anúncio do investimento surge numa altura em que o grupo está a remodelar e a ampliar os investimentos hoteleiros que tem no Sal e na Boa Vista, numa aposta para responder à crescente procura. Na remodelação dos dois hotéis no Sal, que reabriram no início deste mês, após mais de 4 meses de obras, o grupo investiu 37 milhões de dólares, disponibilizando agora 1.072 quartos entre o Rio Palace Cabo Verde e o Clube Hotel Rio Furaná. O Estado angolano espera arrecadar mais de 11 milhões de dólares em multas de trânsito em 2017, quase 4 vezes mais do que o valor estimado para 2016, segundo dados do Orçamento Geral do Estado. A proposta do Orçamento para 2017, que está em análise nas comissões de especialidade do Parlamento angolano, prevê que toda a receita para fiscal do próximo ano, nos quais se incluem as multas de trânsito, ascenda a 62.925 milhões de kwanzas, menos de 1% do total de receitas que o Estado conta arrecadar. No espaço de um ano, o Governo prevê que as receitas com as multas de trânsito cresçam mais de 290%. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,23 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O National Democratic Institute, fundação próxima do Partido Democrata dos Estados Unidos e o governo de Cabo Verde, reuniu na cidade da Praia, no início desta semana, políticos e estudiosos do Burkina Faso, República Centro-Africana, Gana, Libéria, Nigéria, Senegal e do país anfitrião para debaterem transferências do poder em África. As intervenções do antigo presidente de Cabo Verde, Prémio Mon Ibrahim,
Pedro Pires e da ex-presidente de transição da República Centro-Africana, Kathleen Samba-Panza, foram pontos de partida para um debate, no qual participou também o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves. Aquele político e especialista em administração pública é de opinião que os processos de transição democrática em África caminham bem, ao mesmo tempo do próprio processo de democratização a diferentes níveis dos vários países africanos. Foi desta forma que, nesta edição da Agenda Africana, José Maria Neves começou por enquadrar as transições democráticas no continente africano.
Acho que globalmente a tendência é positiva, porque também tem havido ganhos em termos de processos de consolidação da democracia. Mais recentemente, na Nigéria, Costa do Marfim, Senegal e outros países africanos, foi possível fazer transições normais, tranquilas, de poder. Há um ou outro caso de conflito, como é o caso da República Centro-Africana, onde também se conseguiu fazer uma transição adequada, tendo em conta as circunstâncias, foi eleito um presidente democraticamente e as coisas funcionaram bem. Problemas que têm a ver com democracias mais frágeis, com estados mais frágeis, aí a situação é difícil, também porque ainda a democracia não fez o seu caminho. Mas globalmente a África está a melhorar em termos de consolidação da democracia e, consequentemente, em termos de transferência de poderes executivos.
E o que é que, na sua opinião, está a facilitar esta nova fase em África, considerando que há algumas correntes que dizem que a democracia participativa ocidental, como a conhecemos, talvez deva ter uma adaptação à realidade africana?
A democracia, ela tem a ver com o pluralismo, com a possibilidade de todos, a partir de regras do jogo claras e transparentes, participarem no processo político, e todos terem voz e vez. E isso é possível em qualquer país do mundo, desde que as regras democráticas funcionem, desde que haja liberdades civis e políticas e possibilidades de todos participarem na vida política. E, portanto, em África estamos num processo de avanço de alguns recuos, de problemas ainda de conflitos, de estados falidos e, portanto, não capazes de consolidarem o processo democrático, mas globalmente penso que as coisas estão a funcionar e que as regras democráticas são universais, devendo evoluir em função de contextos culturais e políticos que se verificam neste momento em África.
Considerando a sua experiência própria à frente do governo de Cabo Verde, quando o recebeu em 2001 e quando entregou agora o governo em 2016, quais são os aspectos que podem dificultar e ou facilitar uma transição democrática?
Em Cabo Verde, as transições de governo têm acontecido de um modo mais ou menos normal. Mas depende essencialmente de quem esteja no governo, do primeiro-ministro cessante. Por isso, eu penso que em Cabo Verde deve-se estabelecer um quadro procedimental para se fazer a transição de governo e, por isso, proponho a aprovação de uma lei que determine os principais procedimentos que devem ser feitos para a transferência de poderes entre o governo cessante e o novo governo.
Acredita que esse pode ser um grande problema, não haver um quadro legal para essa transição? É uma realidade que também acontece noutros países africanos?
Sim, há países que têm um código de conduta, outros países não têm, mas há boas práticas também em vários países africanos e há bons exemplos e a inexistência do quadro procedimental em Cabo Verde, aprovado por uma lei, na verdade não é um grave problema, porque a transição tem sido feita de forma mais ou menos normal. O que eu acho é que se deve estabelecer para que em todas as circunstâncias as práticas, as boas práticas sejam consideradas, independentemente de quem esteja a governar ou quem tenha ganho as eleições.
Agora encontra-se fora de África, está na Europa, a continuar os estudos. Como sente que os não-africanos veem a democracia e o desenvolvimento dos países africanos? Qual é a leitura que se faz fora?
Há um grande desconhecimento do continente africano, dos avanços, há muitos preconceitos em relação ao continente africano, quando há experiências muito ricas em termos de consolidação da democracia, de construção de estados e de agendas de desenvolvimento. A África tem desenvolvido, tem crescido com os seus problemas. Há ainda problemas de estados falidos, há problemas de conflitos, há experiências democráticas não muito conseguidas, mas há também ganhos, há progressos nos domínios políticos, há expansão das liberdades civis e políticas e também no domínio econômico a África tem se desenvolvido, tem crescido. E penso que há condições para que este século XXI seja efetivamente o século do continente africano.
A África tem se confrontado com o que se chama de fuga de cérebros. Será que há alguma tendência? No entanto, há pessoas que, quadros africanos, se encontram na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, e que admitem regressar à África para dar o seu contributo. Quais são as condições que podem garantir ou que podem atrair que grandes quadros africanos regressem ao continente?
Eu acho que com o desenvolvimento do nosso continente, neste século XXI, a África poderá ser o continente que mais vai crescer. Ainda há muito caminho por fazer. Nesta caminhada será possível, tenho confiança nisso, o retorno, a permanência de grandes quadros africanos nos seus diferentes países. De todo modo, hoje o mundo é muito mais globalizado, há muito mais possibilidades de circulação entre os diferentes continentes e eu penso que as grandes cabeças africanas, os talentos africanos, aqueles que criam, que podem acrescentar valor em vários domínios, irão cada vez mais, sendo africanos, contribuir para o desenvolvimento do nosso continente.
Foi a conversa com o antigo Primeiro-Ministro do Cabo Verde, José Maria Neves, a propósito da Conferência sobre Transferências do Poder em África, organizada pelo National Democratic Institute, Fundação Próxima do Partido Democrata nos Estados Unidos, e o Governo de Cabo Verde nesta semana, na Cidade da Praia. Participaram do evento políticos e estudiosos do Burkina Faso, República Centro-Africana, Gana, Libéria, Nigéria, Senegal e Cabo Verde. Sou Álvaro Lugero Andrade, e mais uma edição da Agenda Africana. Até a próxima quarta-feira.
Passagem agora para a Vida na América.
Dois veteranos do espaço voaram para a Estação Espacial Orbital para uma estadia de 5 meses. O tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A astronauta americana Peggy Whitson, o cosmonauta russo Oleg Lovnitsky e o francês Pascal Pesquet, da Agência Espacial Europeia, deslocaram-se do Cazaquistão a bordo de uma nave russa Soyuz na passada sexta-feira. Será uma missão especial para Whitson, de 65 anos de idade, a mulher de maior idade a viajar no espaço, e quando a missão terminar vai estabelecer um novo recorde de número de horas acumulado por qualquer astronauta americano. O atual recorde de permanência de 534 dias pertence ao astronauta Jeff Williams. O fator mais importante sobre a estação é a amizade e o trabalho que ali efetuamos, referiu Whitson antes do lançamento. Novlitsky efetuou a segunda viagem na estação espacial, sendo aliás o primeiro voo do francês Pesquet. Os três juntaram-se à equipa de 3 elementos que já se encontrava na estação orbital. Até à próxima edição. Estúdios em Washington, passagem para a música, vamos ficar com Zoe Jade, I Love America.
Jays, I Love America,
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 23 de novembro de 2016. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, para ser a embaixadora do país nas Nações Unidas. O cargo tem o estatuto de membro do gabinete e Haley é a primeira mulher a ser nomeada para o gabinete de Trump. Nikki Haley é filha de imigrantes indianos e cumpre atualmente o segundo mandato como governadora da Carolina do Sul e durante as eleições primárias apoiou inicialmente o candidato Marco Rubio e depois Ted Cruz. O Paquistão afirmou que as forças indianas mataram pelo menos 11 civis e 3 soldados em combates na fronteira disputada da região de Caxemira. Durante os combates, as forças indianas atingiram um autocarro de passageiros e o número de vítimas poderá aumentar. As forças militares paquistanesas indicaram que mataram 11 soldados indianos. Os combates dão-se um dia depois do exército indiano ter prometido retaliação pelo que disse ser a morte de 3 soldados indianos por forças paquistanesas. A chanceler alemã Angela Merkel manifestou o seu desapontamento com a afirmação do presidente eleito americano Donald Trump de que pretende retirar os Estados Unidos do acordo comercial Parceria Transpacífico. Sem mencionar o nome de Trump, Merkel criticou o potencial colapso daquele acordo e referiu que no futuro seria mais difícil chegar a um entendimento daquele género. O presidente eleito americano disse que a primeira coisa que faria, quando tomasse posse, seria denunciar o acordo. Trump pretende igualmente renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio com o México e o Canadá. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Através dos auspícios das Nações Unidas, muitos na comunidade internacional voltaram a manifestar sérias preocupações sobre as violações dos direitos humanos no Irã. A 15 de novembro, a 3ª Comissão da Assembleia Geral da ONU, que trata de assuntos sociais, humanitários e culturais, adotou uma resolução apelando ao Irã para eliminar as práticas abusivas contra os seus cidadãos. Os abusos mencionados incluem discriminação contra minorias étnicas e religiosas, limitações sérias do direito de liberdade de pensamento, consciência e religião, uso sistemático de detenção arbitrária, desaparecimentos forçados, tortura e execuções realizadas sem respeito pelas salvaguardas internacionais. Num aumento relativamente a anos anteriores, 85 países votaram a favor da resolução, 35 votaram contra e 63 abstiveram-se. A embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power, classificou o apoio da resolução contra o Irão como um aumento da preocupação internacional pelos abusos dos direitos humanos naquele país. Adi Ghemi, diretor executivo da Campanha Internacional pelos Direitos Humanos no Irão, destacou igualmente o acordo no sentido de que o Irão deve melhorar a prática de direitos humanos e observou que qualquer tentativa por parte do Irão para resolver as violações dos direitos humanos será tida pela 3ª Comissão, como deixando de ser necessárias resoluções anuais sobre o assunto. Falando em apoio da resolução da 3ª Comissão, a adjunta do embaixador dos Estados Unidos junto à ONU, Michel Sisson, declarou que os Estados Unidos permanecem preocupados com a situação dos direitos humanos no Irão. Instituições governamentais continuam a submeter o povo iraniano a uma variedade de violações e de abusos, especialmente visando membros de grupos minoritários e dos que divergem dos pontos de vista políticos, disse ela. Reiteramos o nosso apelo ao governo da República Islâmica do Irão para que ponha fim ao uso arbitrário de detenção, sentenças exageradas, condições árabes de prisão e sentenças de morte contra indivíduos que eram menores na altura dos alegados crimes. A embaixadora Sisson assentou que o anterior relator especial da ONU não foi autorizado a visitar o Irão para realizar o trabalho mandatado pelo Conselho de Direitos Humanos, tendo apelado ao governo da República Islâmica do Irã para que permita que o seu sucessor visite o país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 23 de novembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.